Então nós estávamos semana passada analisando um pouco aqui as histórias da Parashá. Eu queria ainda complementar um pouco mais algumas análises e novidades, se Deus quiser, depois das férias. Falta a gente falar sobre o casamento, etc, etc, que ficou ainda aí aberto o finalzinho. Na nossa Parashá nós encontramos, aqui, Parashá Chayitá, nós encontramos duas histórias seguidas que nós vimos. E elas, na verdade, têm um contraste muito forte. Em primeiro lugar, nós vimos a história que Abraão Avino perdeu a sua esposa Sará e precisava enterrá-la. E aí aparece o nosso amigo Efron, e o Abraão quer comprar do Efron o terreno. E, em primeiro lugar, Efron fala demais. Imagina, amigos, vou te dar de graça, fica à vontade, sinta-se à vontade. E no final das contas, ele não só cobrou, como cobrou muito mais do que deveria cobrar e do que valeria aquela terra. O Midrash fala que Efron era um sujeito ra'ayin, de mau olho. Mau olho quer dizer que é uma pessoa que é mesquinha com os outros. Curiosamente, nós vimos que a Rivka é chamada também de Yafé'ayin, bom olho. Mas o Midrash fala que pelo fato de Efron ser ra'ayin, ser uma pessoa mesquinha, a partir do momento que ele negociou com Avraham, ele perdeu uma letra no nome dele. E às vezes que aparece o nome dele, Efron, não tem Vav no Efron mais. Se escreve só Ayin, Pei, Reish, Nun. Falta o Vav. No meio. Ayin, Pei, não, seria Ayin, Pei, Reish, Vav, Nun. E depois o front está faltando esse Vav, tá? Ayin, Pei, Reish, Nun. Não tem o Vav antes da, como penúltima letra.
Mas ele quis uma carta.
Ó, então o Midrash fala que pelo fato dele ser mesquinho, ele perdeu uma letra do nome. Ele tem um nome chaser, um nome que falta. Daqui a pouco a gente vai entender o que quer dizer isso. E aí, grande coisa que falta uma... Se pronuncia do mesmo jeito.
Não é?
Se pronuncia do mesmo jeito, mas está faltando uma letra. Falta o Vav de Efron.
Ele que perdeu o...
Ah, tem muitos. Sim, tem muitos.
Como se chama aquele cara que foi virar a lista?
Eliezer.
Eliezer.
Então, o Midrash fala só isso. Depois a gente tem que entender o que vem a ser. Midrash diz que Efron perdeu uma letra e ficou faltando depois da negociação com Abraham. Por quê? Porque ele era mesquinho. Em contrapartida, na sequência, nós vemos uma outra pessoa. Quem aparece? Rivka. Rivka aparece, e Rivka, pelo contrário de Efron. Efron era uma pessoa que falou muito e fez pouco. A Rivka, pelo contrário, ela fala pouco. Se eu quer beber, vou lhe dar. E mais pra frente, ela fala, não, só para teus cabelos, não só para você, vou dar também para os seus cabelos, até eles acabarem de beber. Então ela fala pouco e na hora de fazer, ela age e faz bastante. Então nós temos aqui um contraste muito forte que a Torá está nos mostrando, mesmo na sequência. Efron, o cara que fala demais e faz pouco. E Rivka fala pouco e faz bastante. Que essa era a conduta de toda a família de Abraham. Falar pouco e agir. Não perder tempo falando e sim agir. Por que tem essa diferença? Onde é que surge esse contraste tão grande? Esse contraste surge na casa deles. Existe uma diferença muito grande entre a casa de Abraham e a casa de Efron. Abraham, Yitzhak e a futura nora Rivka são pessoas extremamente generosas. pelo fato de eles serem tão generosos, eles falam pouco e agem. Eles são generosos, querem fazer. Mas o que motiva eles terem tanta generosidade? O que motiva a generosidade deles é dar prioridade às coisas certas. Efron não sabe dar prioridade para as coisas certas. Ele tem uma inversão de valores completa e total. Avraham, Yitzhak e Rivka, pelo contrário, eles têm sim uma prioridade nos valores. O que significa isso? Isso significa que a pessoa precisa saber o que de fato traz alegria para ele. Se ele souber o que traz alegria, ele vai batalhar por isso que traz alegria. Se a pessoa está um pouco confusa no que traz alegria a ele, ele vai acabar buscando coisas que não trazem alegria para ele. E ele acha que trazem alegria. Calma. Para Avraham, para Yitzhak, para Rivka, o dinheiro não é a coisa mais importante que tem na vida. Uma vez que o dinheiro não é a coisa mais importante que tem na vida, você pode compartilhar com os outros. Não vai perder nada se você der um pouco para os outros. Não vai perder nada se eu agora vou me dedicar e pegar um pouco de água e dar para o escravo. E depois eu vou pegar água e dar para os camelos. A pessoa sabe dar os valores às coisas da forma correta. Já Efron tem um comportamento oposto. Para ele, o mais importante do mundo é o dinheiro. Ele não vai dividir dinheiro com os outros, pelo contrário, dá mais para mim. É interessante que não só Abraham segue esse caminho, Isaac segue esse caminho, Rivka segue esse caminho, Eliezer segue esse caminho. Eliezer, escravo de Abraham, aprendeu com seu patrão Abraham justamente a ter essa conduta. Muito interessante que o Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, fala sobre o versículo que está logo no começo da história, onde está escrito que o Abraham chamou o seu servo, Zekan Beitó, o ancião da sua casa, Hamoshel Bechol Asherlo, que domina tudo o que ele possui. Explicação simples desse versículo significa que ele, Eliezer, domina, é o gerente de todas as coisas que pertencem a Abraham. Diz o Kli Yakar que aqui tem uma interpretação mais profunda que a Torá está querendo transmitir. Hamoshel Bechol Asherlo significa que Eliezer domina tudo que ele, Eliezer, possui. O dinheiro não manda na cabeça dele. Ele manda no dinheiro dele. O Efron já é um sujeito que expressa perfeitamente o que o versículo diz em Eclesiastes, Shlomo Amelech, Salomão diz. Ohev kesef lo yisba kesef. A pessoa que ama dinheiro não fica satisfeito do dinheiro. Como diz o Talmud, quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Cada vez a pessoa quer mais e mais e mais e mais, ele nunca está satisfeito. Por que ele nunca está satisfeito? Dizem nossos sábios que uma pessoa que tem desejo por coisas físicas, ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Por isso que vem então nossos sábios no Midrash e comentam e dizem, sabe, o Efron é um cara tão sedento por dinheiro, tão mesquinho. Fala muito e na hora quer um monte do outro. Esse Efron, a partir da negociação com Abraham, está faltando. Falta uma letra nele. Não é que só falta uma letra nele. Falta qualquer coisa nele. Porque ele nunca vai estar feliz. Nem depois da negociação com Abraham, onde ele faturou algo que ele nunca imaginou na vida que vai faturar, vendendo um campo. Ele continua sendo um Efron faltando. Ele ainda não está satisfeito. Ele ainda vai querer mais. Está escrito no Teilim, um versículo dos Salmos. Kol rinav yishua, o som, a voz, do júbilo e da salvação, be'aholei tzadikim, nas tendas dos justos. Por que nas tendas dos justos, não na casa dos justos? Explica nossos mestres, tenda é algo temporário. Casa é algo fixo. A razão pela qual Kol Rina Vishua tem a voz do júbilo e da salvação é porque os tzadikim vivem be'aholei tzadikim. Eles vivem em tendas de tzadikim. Eles sabem que no final das contas a vida é passageira. E não adianta querer se apegar demais às coisas materiais. Tem a famosa história do Hafetz Chaim. Muito famosa essa história. Hafetz Chaim certa vez recebeu um visitante em casa. Esse visitante era um viajante. Quando o viajante entrou na casa dele, se espantou. Hafetz Chaim não tinha móveis em casa. E ele entrou e olhou. Falou: Rabino, onde estão seus móveis? Aí o Rabino virou para o viajante e falou: e os seus móveis, onde estão? Aí ele olhou, começou a rir para o Rabino: você sabe que eu estou em viagem, eu sou viajante, você quer que eu vou estar com os móveis? Aí o Rabino falou: eu também estou em viagem. Estou em viagem, estou vindo do mundo lá de cima, vou voltar para o mundo lá em cima, só estou de passagem aqui, preciso ter um monte de móveis em casa. Essa é a grande diferença que tinha entre Efron e Rivka. E a Torá traz as duas histórias juntas, te mostrando esse contraste. Como nós devemos tomar cuidado para não virar um Efron. Não falar demais e fazer pouco. Vamos tender ao lado da Rivka. Fala pouco e faz bastante. Não ser mesquinho igual ao Efron. Como que eu não vou ser mesquinho? Como que eu posso me precaver disso? Simples. Se você souber colocar os valores nos lugares corretos, então, por que eu não vou fazer um favor para o outro? Isso daqui eu não estou perdendo nada, pelo contrário, estou ganhando. Com a generosidade, eu vou ganhar. Então, lógico, eu vou fazer mais e mais e mais e mais generosidade. Nós vimos na história da Rivka recapitulando, que a Rivka, que o Eliezer sai de casa e ele está à procura da esposa para o seu patrão. Ele chega até o poço e a primeira coisa que ele faz é parar e rezar. Pergunta o Alter de Novardov: por que ele precisava rezar? Ele está vindo fazer uma missão para o seu patrão. O seu patrão rezou, não tem nem dúvida que Abraham Avinu rezou, e muito, para conseguir encontrar a moça especial para o seu filho. Eliezer está sendo um mensageiro. Ele agora vai arrumar alguém para o filho do seu patrão, porque o seu patrão pediu. Ele não precisa parar e rezar. Basta a reza do patrão, ele já vai ter sucesso. Ele para e reza e pede: por favor, Deus, olha, me mostra e me guia. Eu quero ver a moça que vai, que eu vou pedir água e ela vai me dar água e vai dar também para os camelos. Por que precisa tudo isso? Segundo lugar, ele pergunta sobre a continuação da história. Assim que o Eliezer vê a Rivka, pede para a Rivka dar água para ele. Não só ela dá água, dá para os camelos também. Aí nesse momento o Eliezer já estica e dá presentes para ela. Dois braceletes, um brinco de nariz, dá imediatamente para ela. que você dá assim, correndo? Calma. Pergunta quem é ela. E depois você vai ver, você vai dar pra ela, não tem problema. Você pode dar 2 minutos, só espera a resposta dela. Por que precisa correr desse jeito e já entregar nas mãos dela? Então, depois continua a história. A Rivka vai pra casa, conta pra mãe, sabe? Encontrei aí um sujeito e tal, conta toda a história. Ops. Então, pode convidar ele. Nisso, o Lavan já tá lá fora buscando. Imagina que é isso, você deve estar cheio de dinheiro. Vem, vamos lá, vamos conversar. Entram. E é servida a comida. E Eliezer fala: 1 minuto. Eu não vou comer enquanto eu não falar. Qual o problema? Come já, não? Qual é o problema de comer? Primeiro tem que falar, depois comer? Tanta pressa? Come! Depois você terminar o primeiro prato. Entre o primeiro prato, a sopa, você pode falar. Aí eles falam: imagina, lógico. Muito prazer. Ele conta tudo o que aconteceu e imagina, vamos entregar ele ficar, pode levar para o seu patrão. No dia seguinte, já o pai não acordou mais, vimos que ele morreu, Betuel. A mãe e o Lavan falam: sabe uma coisa, deixa mais um pouquinho aqui, espera mais uns meses. E Eliezer fala: não, vamos levar já. Qual o problema? Deixa talvez esperar, precisa estar com tanta pressa. Talvez faz uma negociação, tá bom. 10 meses não, mas fica mais 1 mês aqui, eu deixo. Por que você está com tanta pressa assim para levar ela embora? Diz o Alter de Novardok o seguinte: o ser humano tem uma tendência muito forte, dentre outras. Quando a pessoa tem algum interesse em alguma coisa, o interesse cega a pessoa. Cega a pessoa. E a pessoa está muito querendo alguma coisa, por mais que às vezes ele nem percebe. Ele vai começar a agir em prol daquilo que ele quer. Ele agora vai fazer um serviço para alguém, vai fazer um favor para alguém. No fundo, no fundo, ele começa a pensar: se eu fizer assim, eu vou sair ganhando. E mesmo se no subconsciente, ele acaba começando a fazer as coisas para favorecer ele. O Midrash conta, nós mencionamos isso, que Eliezer estava louco para que a sua filha casasse com Yitzhak. Abraham já falou para ele: não quero. Você vai me arrumar uma moça lá. Vai para Haran e lá você vai arrumar uma moça. Tá bom. Eliezer se levanta e vai.
A gente percebe isso aí. Isso que você falou, eu também. Essa parte é uma coisa assim, muito significativa do Eliezer, porque, vamos dizer, a maioria das pessoas, se acontecer o que aconteceu com Eliezer, não sei se ia agir assim com Abraão. Porque de repente você oferece a tua filha.
Sim.
O outro pega e recusa.
Qual o problema?
Não, estou falando que as pessoas, a maioria.
Tá certo.
E aqui
tá
meio constrangido.
Então.
Ele não.
Então você já vê que o Eliezer. Então você já vê que o Eliezer era uma pessoa muito fiel e muito especial. De fato, ele não ficou.
Não.
Mandou lá, eu vou lá.
Ele amava o patrão dele.
Ele amava o patrão, com certeza.
Ele era super altruísta. Você pensa bem, né? Então, depois você continuar,
vai ter
outro negócio que você está falando de interesse.
É verdade.
Ele tinha um interesse,
claro. não deu certo, e ele não deixou de fazer o que Abraham pediu. Tá certo? Perfeito.
Incrível.
Também isso é muito bonito da parte de Eliezer, bem observado. Agora Eliezer tem um outro medo. O segundo fato. Que ele não vai conseguir fazer o que ele se comprometeu a Abraham. Por quê? Porque lá no fundo alguma coisa fala para ele: mas se você conseguir, de repente, não trazer a Rivka, talvez você tenha chance de convencer o Abraham a casar de fato Yitzhak com a tua filha. E esse negócio no subconsciente pode começar a atrapalhar. Isso é uma coisa natural. E por isso Eliezer pensa: eu agora vou tentar agir de todas as formas para me dobrar do contrário. O Rambam Maimônides fala. Maimônides fala que quando você quer se afastar de algo ruim, de alguma conduta errada, você precisa se afastar primeiro para o lado oposto e depois você vem para o caminho do meio. Você precisa exagerar muito para o outro lado para depois conseguir chegar no caminho do meio. Exemplo, se você dobrar um metal e você quer desdobrar ele, primeiro você tem que desdobrar ele para o outro lado e aí você volta para o meio. Uma folha de papel dobrou, primeiro você dobra para o outro lado e depois você volta para o meio. Tudo precisa ir primeiro para o outro lado para voltar. E assim também o Eliezer naquele momento segue esse princípio. Onde der nesse caminho, para eu dobrar a folha para o outro lado, eu vou dobrar para garantir que os meus interesses não vão influenciar na minha conduta e no meu esforço para conseguir o que eu preciso conseguir para o meu patrão. Incrível.
Verdade,
o que ele faz?
É que a razão, né? Ele fez a razão preponderar o instinto.
Exatamente, exatamente. Perfeito. O que ele faz? Primeiro lugar, Abraão rezou. Você não precisa rezar. Você está indo fazer a missão do seu patrão. Precisa rezar? Não precisa rezar. Não, eu vou rezar. Eu vou rezar e vou pedir, Deus, por favor, me ajuda. Eu não quero cair na lábia do meu subconsciente, do meu interesse. Deus me ajude a eu achar de fato a moça certa. Fácil, não demora. Se demorar, vai começar aquelas coisas virem na minha cabeça, eu vou me perder. Me ajuda para achar rapidinho. Eu quero levar a Rivka, mas me ajuda. Quando ele viu a Rivka, correu para ela, pediu se ela vai dar água, deu água para os camelos, falou, essa é. E quem disse que é? Talvez tem duas moças boas. Afinal, você tem que levar alguém da família de Abraão. Ainda falta você confirmar esse dado. O Eliezer não pensa duas vezes. Se eu agora começar a perguntar quem é você, eu estou dando a chance de começar a pensar de novo e repensar. Não, justo falar que não é, eu vou falar, que bom, não funcionou, a reza não deu certo, Deus não quer atender mesmo. Sabe uma coisa? Voltar para meu patrão e falar para ele, não deu. Você não quer casar mesmo, minha filha? Por isso, assim que ela diz, e ele vê que se encaixou com o que ele pediu para Deus, pega aqui, já deu presentes para ela, para garantir. Se não for, ele vai ter um prejuízo. Ele vai ter que pagar esses braceletes para o patrão. O patrão não deu para entregar para qualquer um, deu para entregar para a moça que você encontrar. Mas ele prefere se colocar em risco de ter que ter um prejuízo e pagar para o patrão do que deixar os seus pensamentos influenciarem, os seus interesses influenciarem. Quando ele chega na casa da Rivka, vai começar a comer agora, aí vai começar a achar defeito, começar, sabe, estou uma coisa pensando bem, não vou falar nada, deixa pra lá. Esquece. Não, ele, primeira coisa, fala, não quero comer, eu quero falar. Ele quer falar porque a partir do momento que ele falou, não tem mais volta. Você já falou? Que agora você não vai levar ela? O que aconteceu? Você não falou que é o patrão? Que é um chido? Então dessa forma ele já garante, primeira coisa, fala. Quando eles pedem no dia seguinte, não, sabe uma coisa, dá talvez 1 ano, 10 meses, Eliezer pensa, não, isso daqui já vai ser uma tentação muito grande para mim. Esperar 10 meses? Imagina, não quero esperar nem mais 1 minuto, vamos embora logo antes que minhas influências vão de novo começar a latir na minha cabeça, não quero. Sobre isso dizem nossos sábios, Yafet sichatan shel avdei avot mitoratan shel banim. É bela a conversa dos servos dos nossos patriarcas mais do que os ensinamentos dos filhos. Ou seja, nós fizemos essa pergunta logo no comecinho. A Torá aqui vem, conta o que aconteceu com Eliezer, e depois a Torá conta quando Eliezer contou para a família da Rivka, a Torá repete exatamente, palavra a palavra, que ele contou. Duas vezes a mesma história. Para quê? Porque nessa história tem tantos ensinamentos, mas tantos ensinamentos de boa conduta, que a Torá repete. Porque não é uma repetição. Tem mais ensinamentos. de cada diferença que tem no que ele falou e do que aconteceu e como foi e como ele contou, do jeito que ele contou, tudo isso tem um monte de ensinamentos. Eles queriam enrolar um pouco. Não, deixa ela crescer um pouco. Não está escrito qual o motivo exato. Não, queriam enrolar um pouco. Desistiram na manhã seguinte, né? Na hora que a pessoa fala ok, depois pensa melhor. Sabe uma coisa, essa noite eu não dormi, fiquei pensando. Eles também queriam obter mais coisas, queriam tirar mais dinheiro.
E deve ter um sentido, então, talvez, por que Abraham não deixou Isaac casar com a filha do Eliezer?
A gente viu que ele é descendente de Canaan. Eliezer é descendente de Canaan. E ele é amaldiçoado. Abraham falou, não,
mas
dá.
Ele, sabe, ele passou a vida inteira na casa de
Abraham. Sim, com certeza. Não, se você for olhar pelo tipo que Eliezer era, provavelmente a filha dele devia ser alguém especial também. Deve ter puxado o pai. Mesmo assim, não dá. Não dá. Não, não combina. Não combina. Bom, mas isso ele fez teste. Ele descobriu que sim. Mas ele fez o teste. O Lavan nunca ia dar água desse jeito. O Lavan ia no máximo falar, eu te dou água, mas depois você me paga. Máximo. Nunca ia dar de graça ainda, eu vou te oferecer para os camelos, vou dar até acabar. O que é que vai acabar o quê?
Mas eu ia ser o Abrão,
o Betuel. Betuel quis colocar veneno, quis não, colocou o veneno na comida de Eliezer. E o anjo trocou os pratos. Imagina se Eliezer morre, tudo que ele trouxe fica lá. Não precisa dar, não precisa levar e ficar, não precisa nada. Como? Bom, você conhece algum ladrão que pensa a esse ponto? Os ladrões querem naquele momento, são momentistas. Agora eu vou conseguir. E depois, não interessa. Agora eu vou ter, isso não importa.
Ficou por isso mesmo?
Ficou por isso mesmo? Não, Betuel foi morto. Por Deus. Então não ficou. Eliezer não fez nada.
Foi embora.
Levou a menina e tchau. A gente falou semana passada que ela é considerada como uma rosa entre os espinhos. Por quê? Não é à toa. Sobre essa conduta de Eliezer, de a pessoa ter um comportamento completamente oposto para colocar ele na linha, tem uma história incrível. Nós já mencionamos o Israel Salanter, fundador do movimento de Mussar. Lembra? Nós falamos algumas vezes sobre ele. Ele que instituiu que nas yeshivot se estudasse sobre conduta todos os dias, não só de vez em quando aparece no estudo. Ele uma vez, ele morava na cidade de Kovna. Ele uma vez viajou para Vilna. Ele estava no trem e Ele se vestia como uma pessoa normal, uma pessoa do povo, não tinha uma diferença na roupa dele. Estava sentado no vagão de fumantes. E do lado dele estava sentado um sujeito, um id. E o Rav Israel Salanter estava no vagão de fumantes, ele estava fumando. De repente, estão falando século XVIII. Século XIX, desculpa, 1800 e lá vai pedrada. Então, outra época, não estamos dizendo que pode fumar, as pessoas fumavam porque na época se dizia que faz bem.
Sabia.
Muito bem, o Rav Israel estava fumando e do lado dele está sentado um jovem. E esse jovem, de repente, vira para ele e fala que ele não aguenta cheiro de cigarro que você está fumando. Em vez do Rav Israel se justificar e falar assim, desculpa, você está no vagão errado, aqui é vagão de fumantes, pode ir lá para frente. O Rav Israel, na mesma hora, apagou o seu cigarro. Isso já é incrível, né? Fumantes não apagam o cigarro assim fácil. E pediu desculpas para ele, já apaguei. Passaram alguns minutos, de novo aquele jovem tá bravo e fala: não dá para sentar do lado desse velhinho aí. Ele abre a janela, fica entrando esse vento horroroso aqui dentro. E de novo, aí o Rabi Israel de novo virou para ele e falou: olha, me desculpa, não fui eu que abri a janela, mas se você quiser, não tem problema. Ele se levantou, eu vou fechar. E foi e fechou a janela para o sujeito. Quando o trem finalmente chegou em Vilna, o jovem desce do trem e vê que tem uma comitiva de recepção enorme na estação. Achou muito estranho, está todo ido aqui da cidade, o que estão fazendo aqui? E virou para um deles e falou: o que está acontecendo? Quem vocês vão receber? Como você não sabe que estava vindo aqui nesse trem? Estava vindo o Rav Israel Salanter. Aí o homem começou a olhar e quando viu para quem estava dando honra, ele ficou envergonhado e não sabia o que fazer. Foi para casa, a noite toda não conseguia dormir. E ficou rolando no hotel. E ficava pensando: ui, quem eu fui envergonhar dessa forma? Vou falar com um dos maiores rabinos da geração. Como pode uma coisa dessas? E ele estava super incomodado e super chateado. No dia seguinte ele foi correndo até onde estava o Rabi Israel Salanter hospedado. E antes que ele pudesse começar a falar alguma coisa, o Rabi Israel falou: por favor, senta, meu amigo, como vai? Já conseguiu descansar da viagem? Ele ficou pasmo. Como está me recebendo desse jeito? Ontem falei de um jeito com você e me recebe desse jeito. Ele sentiu tão bem dessa recepção calorosa que o jovem começou a chorar. Começou a chorar e pediu mil desculpas para o Rabino pelo que ele fez no dia anterior, que ele se arrepende muito. Aí o Rabi Israel falou para ele: não, imagina, não se preocupa, não fica assim, eu não tenho nada contra você, Deus nos livre, e todo ser humano tem direito de falha, falhando que a gente aprende, não se preocupa. E começou a falar com ele durante muito tempo sobre boa conduta e qual é a forma correta de se agir. Quando o jovem se levanta para ir embora, o Rabi Israel fala: um minuto, talvez você pode me contar por que você veio para Vilna? Aí o jovem falou: olha, a verdade é que eu vim para cá para conseguir a smichá, o documento, o diploma de shohet. Eu vim para a cidade para fazer prova. Ah, o Rabi Israel falou: então se é assim, eu posso te ajudar. Está em boas mãos. O meu genro é um dos rabinos-chefes da cidade. E eu vou já me preocupar para que ele te atenda logo e resolva teu problema. As portas se abriram para ele. E o Rav Eliyahu Eliezer Grodzinski, que era genro do Rav Israel, que era filho do rabino da cidade, Rav Chaim Moiser, imediatamente recebeu ele: por favor, senta. E falou: agora vamos começar a conversar com ele, fazer um monte de perguntas de leis de Shchitá. E o rabino começa a perceber que o sujeito, além de mal educado, não entende nada. Não sabe uma palavra de Shchitá, ele não estudou direito as coisas, não está sabendo. E o jovem ficou envergonhado, que não sabia responder as perguntas, e não sabia nada. Aí o Rabi Israel virou para o jovem e falou: sabe, eu tenho certeza, você está muito cansado, hein? Você chegou de viagem ontem, você ainda está todo atordoado da viagem. Sabe uma coisa? Vai, descansa um pouquinho, daqui uns 2, 3, 4 dias, você volta aqui, ele vai fazer a prova de novo para você. O jovem se levantou, não conseguia nem achar a porta, de tão envergonhado que ele estava, foi embora voando de lá e voltou para o hotel dele, não queria mais saber de nada. Passaram-se uns dias e o homem não voltou. O Rabi Israel ficou preocupado. E ele tinha o endereço onde estava hospedado o jovem. Ele foi até o jovem. Chegou lá no hotel, na estalagem, e falou: meu jovem, por que você não voltou no falar com o meu genro? Aí o jovem falou: olha, Rabino, eu sou muito, muito, muito grato a você por tudo que você me fez. Principalmente porque você me abriu os olhos. eu tenho que saber o meu lugar, eu não tenho nada disso, não sei que eu fui me inventar de vir para cá, eu estou voltando para minha casa e obrigado por abrir meus olhos. Aí o rabino falou, não, imagina, como você fala uma coisa dessas? Você tem capacidade, você vai estudar Shritá, você vai ser um grande shohet, você vai saber todas as leis. E você tem que, não, eu vou te arrumar o melhor professor aqui de Vilna para te dar aula. E arrumou o professor bom de Shritá lá, um shohet muito profissional. E marcou as aulas para o cara e fez ele estudar. E de fato, não passaram muitos dias, o sujeito estava bem craque nas leis. Ele foi até o rabino, conseguiu diploma de shohet, não só com ele, com outros grandes rabinos conseguiu diploma de shohet. E o Rabi Israel ainda não parou por aí. Ele imediatamente foi procurar alguma comunidade da Europa que estivesse precisando de um shohet bom e arrumou emprego para ele lá naquela cidade. E o cara ficou bom e teve sucesso. Aí vieram para o Rabi Israel e falaram, desculpa, rabino, a gente não está mais entendendo nada. Por que tudo isso? Que exagero fazer tudo isso pelo jovem. Por quê? O rabino respondeu, olha, quando o jovem veio me pedir desculpas pelo que ele fez, eu falei para ele que eu perdoo, abro mão completamente de tudo, eu não tenho nenhum rancor. Mas, eu de fato, eu falei isso de coração pleno. Mas eu sou um ser humano. E eu tenho muito medo que com o passar do tempo algum rancor de fato vai sobrar, vai ter algum resquício, eu vou começar a ficar com ódio dele. E por isso eu me preocupei em fazer tudo o que eu pudesse fazer de bem para ele, para conseguir tirar completamente do meu coração qualquer rancor que eu pudesse ter com ele. Isso é um exemplo de alguém que segue os passos de Abraham, segue os passos de Eliezer, de Yitzhak, de Rivka. Hã? É uma receita boa, sabe? De fato, quando uma pessoa tem raiva da outra, a melhor forma de curar isso é fazer favores pro outro. Por quê? Porque, como?
Se une aos inimigos.
Não.
Quem me disse isso no pai que era um ditado árabe, inclusive, que a melhor forma de tratamento quando você é
um
tratador
é
tratar muito bem a pessoa.
Tratar bem a pessoa.
E a pessoa ficou bem.
É
verdade, é verdade.
Eu acho que é por outro lado aqui. Eu acho que é assim, quando você só vai amar verdadeiramente alguém se você fizer alguma coisa por aquela pessoa. Não adianta você não fazer nada pela pessoa, você nunca vai gostar dela. Você só gosta dela se você se entrega, você faz, você dá. Por que você gosta de um filho seu? Quando ele nasce, é qualquer coisa. Mas quando você começa a fazer alguma coisa por ele, você começa a amar seu filho.
É que aqui a grandiosidade dele é se algum dia sobrar algum resquício de mágoa.
Por isso.
Já não vai sobrar.
Tudo porque pra amar.
Ele ama. Agora ele ama.
Vai ter uma afinidade até conhecer a pessoa.
Se você faz isso, você ama a pessoa. Você ama a pessoa. Não tem mais ódio, tem amor.
É porque você começa a fazer bondade. Você conhece, né? Você conhece coisa ruim, né?
Exatamente.
Porque os filhos não aprontam.
Exatamente.
Os filhos não aprontam com os pais, aprontam, mas você nunca vai ter raiva deles. Você pode até ter uma raiva momentânea, mas no momento que você começar a fazer de novo por ele alguma coisa, acabou.
É.
Difícil, né?